Política.
Os meios de comunicação de massa se esforçaram para chamar a população para o protesto deste domingo, 26 de março de 2016. Pela manhã, o canal Globo News já fazia as primeiras inserções ao vivo, direto de Brasília, Rio de Janeiro, Recife e Natal. Ao contrário das manifestações do dia 15 e 8 de março, que foram totalmente ignoradas pela mídia tradicional, no dia de hoje, a cobertura foi ao vivo durante todo o dia. O esvaziamento das manifestações de hoje significa um alívio para a classe trabalhadora? Não, muito pelo contrário. Mais do que nunca, é necessária união e muita mobilização dos trabalhadores na rua. Somente a classe trabalhadora unificada será capaz de barrar as reformas em curso no Congresso Nacional. A terceirização já passou e espera a sanção do presidente Temer. Reformas trabalhistas e da Previdência caminham de forma rápida nas duas casas legislativas. Para entender como um presidente impopular consegue aprovar uma agenda negativa para a classe trabalhadora, o jornalista Gustavo Martins conversa com o professor Felipe Nunes, do Departamento de Ciência Política. Confira.
Professor, e essa agenda colocada pelo governo Michel Temer, quando assumiu o governo definitivo, já tinha falado que não queriam ser um governo, não queria ter colocado seu nome como um governo popular, e que ia sim colocar vários projetos que iam ser amargos, iam ser um remédios amargos. E ele está conseguindo, né? O Congresso está movimentando e aprovando várias propostas que não têm sido boas para certas parcelas da sociedade. Como é que o senhor avalia isso?
Gustavo, isso é realmente uma situação bem interessante. Quer dizer, imagino que as pessoas estão vendo o que está acontecendo no país e pensando assim, mas poxa, eu avalio tudo o que o governo está fazendo, a maior parte do que está sendo feito, de forma muito negativa, né? Tem muita gente contra a reforma da Previdência, muita gente contra a reforma trabalhista e tal, mas ainda assim o Congresso tem conseguido passar a agenda do governo Temer. O que isso significa? Só precisa entender, no Brasil, o sistema presidencialista que a gente tem requer a montagem de coalizões majoritárias de governo. O que significa isso, né? Não tem como, mesmo que o PMDB, no caso, que é o partido principal, né, é o partido do presidente, tenha uma expressão importante dentro da Câmara, dentro do Senado, ainda assim é necessário fazer acordos políticos para dar sustentação à agenda que o presidente quer passar. E o que o Temer tem conseguido fazer é o que a Dilma não conseguiu, principalmente no seu segundo mandato, que é criar uma relação muito próxima e muito positiva com a Câmara, principalmente, mas também com o Senado, distribuindo espaços políticos dentro do governo, né, que ele chama os ministérios, os cargos de confiança. Eles estão sendo distribuídos pela base e isso faz com que os deputados se sintam prestigiados. Infelizmente, nesse caso, nós não estamos tratando de uma relação programática, mas uma relação pragmática entre o Congresso e o Executivo, né? O Legislativo e o Executivo tem sido assim. E no Brasil tem dado certo, as agendas têm passado quando os dois poderes estão alinhados. Por que eu acho que isso é importante ressaltar, Gustavo? Porque agora a discussão é a reforma política novamente, né? Muita gente defendendo a lista fechada e muita gente também contra ela, sobre a ideia de que a lista fechada seria uma forma de esconder os parlamentares que estão envolvidos em escândalos de corrupção. Essa agenda é importante, a discussão da reforma política é importante, porque no sistema atual, presidentes como Temer vão sempre conseguir passar a sua agenda, apesar das pessoas, apesar da opinião pública, porque há um acordo de líderes que faz com que o processo funcione, né? Se a gente quiser ter um sistema um pouco mais democrático e responsivo às pessoas, nós teríamos que mudar o sistema e pensar em outras alternativas, não essa do voto em lista aberta, em que as pessoas votam nos candidatos, mas eles são, na verdade, alocados de forma partidária.
Inclusive, eu já vi, professor, já ouvi críticas de que na lista fechada pode ser que você vai, na verdade, perpetuar, né? Porque você vai votar no partido, não é? E aí o partido escolhe quem ele quer, isso, não é? E aí pode ser que você vai perpetuando as mesmas pessoas no poder, né? Quem o partido quer, e não na questão do próprio candidato.
Isso. O que é muito ruim do governo Temer, da agenda do Temer e de todas as agendas que o Congresso hoje coloca para a sociedade, é que nós não temos tido a oportunidade de discutir as questões que interessam ao país de maneira correta, né? Que é com amplo espaço, com tempo. As pessoas têm que se convencer das agendas, né? Para que você tenha ideia, o sistema de lista fechada é reconhecido no mundo inteiro como um sistema que, na verdade, fortalece os partidos e fortalece a democracia. Tá? É assim que muita gente no mundo, na Europa principalmente, em alguns lugares da América Latina, você pega o exemplo do Uruguai, por exemplo, então a lista fechada tem uma série de benefícios, mas no caso brasileiro, nesse momento, está sendo vista como uma forma de encontrar um caminho, uma alternativa para essa questão do desgaste da imagem dos políticos. Eu acho que é uma pena a gente não ter possibilidade de pensar nesse assunto com calma, porque é verdade que o sistema fechado perpetua as pessoas nos partidos, mas me parece que nas democracias avançadas, essa tem sempre sido a lógica, né? Se você pensar nos Estados Unidos, por exemplo, os deputados têm carreiras legislativas longínquas, eles ficam 30 anos só no legislativo. Por quê? Porque eles se especializam, eles ganham expertise em determinados temas. Então, tem os benefícios, sim. O que me espanta, como analista de conjuntura, é que o governo mesmo não tem nem tido vontade de dialogar, de abrir espaço para que as diversas correntes, os diversos temas, os diversos pontos de vista sejam incluídos e processados, vamos dizer assim, institucionalmente. É uma agenda muito, muito unilateral e que tem encontrado espaço para ser aprovada por conta daquilo que eu comentei antes, que são os acordos, né, a manutenção de um presidencialismo de coalizão feito a partir da distribuição de cargos e verbas.
Manifestações de diferentes correntes ideológicas devem se intensificar nas próximas semanas. E a Rádio Campest, é claro, seguirá na cobertura. Valdeci Reis, de Florianópolis, para a Rádio Campest.